Francamente.
Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Francamente, comigo, Paulo Almeida. E esta semana vai ser um episódio completamente diferente de todos os outros que tivemos até agora. Isto porque esta semana eu estava no Facebook e apareceu uma memória de uma publicação que eu tinha feito em 2016. E que publicação era esta? Um episódio de um podcast que eu tive na altura com os meus amigos Rui Cruz e Vasco Duarte, chamado Então e Eu. Não sei se alguém que está a ouvir neste momento se recorda deste podcast. Se não tiverem ouvido na altura, ele está disponível ainda no SoundCloud e no iTunes. E basicamente, qual é que era o conceito deste podcast? Todos nós conhecemos, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, uma pessoa que, quando nós estamos a contar uma história, ele tem que sempre acrescentar algo a essa história melhor do que aquilo que nós estamos a contar. E esse acrescento começa sempre com: então e eu, não é? Então e eu que já blá 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 blá, porque esse gajo tem que ficar sempre a ganhar. Tem que ficar sempre a ganhar. Essa é a pessoa que tem que ter sempre uma história mais inacreditável do que as histórias de todas as pessoas que estão naquele jantar, naquele almoço, naquele local de trabalho, na escola, no autocarro, não é? Então, eu, o Vasco e o Cruz decidimos fazer um podcast onde cada um de nós ia contando uma história simples no início, e a pessoa que vinha a seguir tinha que sempre acrescentar uma história tipo então e eu que, até chegar aos pontos mais absurdos da história. Ok? E esse podcast durou 10 episódios, deu-nos muito, muito gozo gravar. E eu decidi, então, aqui no meu podcast, partilhar convosco o meu top 3 de episódios do Então e Eu. Ok? Portanto, basicamente, o podcast de hoje, francamente, vai ser um best-of dos meus 3 episódios favoritos do Então e Eu. Escutem-nos e eu já volto aqui para falar convosco novamente.
Então e eu? Então e eu que estive no concerto de Nirvana no Dramático Cascais em 1994, juntamente com mais 530 mil pessoas, porque na altura o Dramático só levava 515 mil e meteram lá mais 15 mil lugares nas laterais para as pessoas que hoje em dia dizem que viram o concerto, mesmo que tenham nascido em 1997. Estou lá e tal, no meio a ouvir o Smell As You Are, que é só tipo a melhor música de Nirvana, composta pelo Kurt Grohl, hein? Come as you are, as you were. Então, e de repente, estou a falar com um gajo que me estava a dizer que odeia Nirvana e que curto é Pearl Jam. Eu disse: opá, curtes tanto Pearl Jam, então devias formar uma banda. E depois ele formou os Blind Zero.
Ah, estiveste no concerto de Nirvana no Dramático de Cascais em 1994 com o gajo dos Blind Zero. Então, e eu que estou neste momento no concerto de Nirvana no Dramático de Cascais de 1994? Estou mesmo lá, agora! Estão a ouvir? Estou aqui a olhar para o palco agora! Olha o Kurt a chamar-me para ir cantar a palco! Vou mesmo cantar o Lítio com ele agora! Vou começar a cantar agora! Olha eu aí, estou a começar a cantar com o gajo!
Ah, estás agora neste preciso momento no concerto de Nirvana no Dramático de Cascais de 94 e vais começar a cantar? Em 94, cantar com o Kurt e com os Nirvana. Então e eu que cantei com os Nirvana, mas em 68, no Woodstock, quando os Nirvana ainda se chamavam Jimi Hendrix. Eram os Jimi Hendrix. Então estava eu com os Jimi Hendrix no Woodstock a sacar grandes riffs, tipo agora, como estou a sacar agora, e a mamar na boca de gajas que andavam a rebolar na lama. Quando de repente eu me viro para o Kurt e digo: olha lá, pá, este nome de Jimi Hendrix não está com nada. Isso é mesmo nome de quem morre cedo. Devia era chamar-se Nirvana. E foi assim que nasceram os Nirvana. Eu é que dei o nome à banda muito antes de 94.
Ai, tu é que deste o nome à banda? Tu é que deste o nome à banda? Então eu que antes do Kurt Cobain ter nascido, tive uma banda com o pai do Kurt Cobain, que era o João Cobain, que era o João Cobain Division. E eu disse: João Cobain Division, isso é muito grande, porquê é que não fica só tipo Joy Division? Que é João em inglês e fica mais internacional. E criei só, tipo, o Joy Division, com o pai do Kurt Cobain, quando vivia em Seattle.
Ai, tiveste uma banda com o pai do Kurt Cobain em Seattle? Então eu que fundei Seattle! Um dia a passear, fui passear o meu gato à baixa e quando dou por mim estou nos Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos, num descampado, e dá-me uma crise ciática, porque cá estava calor, mas nos Estados Unidos estava a chover. Estava a chover e eu começo ali aos gritos com as dores, ai, dói-me a ciática, dói-me a ciática. Passa um índio, percebe Seattle e disse que a terra ia chamar-se Seattle para sempre, e depois construíram lá uma cidade e nasceu assim o grunge.
Ai, tu fundaste Seattle? Fundaste Seattle? Então eu que uma vez fui andar de gaivota para o jardim do Campo Grande e quando dou por mim, descobri os Estados Unidos! Os Estados Unidos da América! Fui eu que os descobri! Chego lá, descubro os Estados Unidos! Descubro-os! Eles estavam perdidos, nem se falavam, eram Estados separados. Fui eu que os uni, descobri e uni-os. É por causa disso que existe grandes. Porque quando eu os uni, que eles estavam a arranjar muito, e eu disse, ei, isto está a arranjar. Mas como eles são americanos, têm aquele sotaque e dizem Granger, Grangers, Grangers. E dão esse nome a tudo o que faz barulho. Depois apareceram os Nirvana.
Ai, tu descobriste os Estados Unidos da América e começaste o grande. Tu é que descobriste. Então eu que podia ter descoberto os Estados Unidos, mas não quis. Não quis porque sou um gajo humilde. E é por isso que sou um artista muito aceito em Portugal. Então estava lá, na minha caravela, durante os descobrimentos, a beber chá, a experimentar umas especiarias, quando de repente digo assim, epá, então em vez de descobrir aqui os Estados Unidos, e se eu descobrisse o Kurt Cobain? E pimba! O que é que eu descobri? Descobri o Kurt Cobain! Fui eu que descobri o Kurt Cobain! Mesmo ainda do pai do Kurt Cobain ter nascido ou haver sequer malta nos Estados Unidos. Eu é que descobri o Kurt Cobain! Eu!
Ai, tu é que descobriste o Kurt Cobain! Mesmo antes de haverem americanos para poder existir um Kurt Cobain, tu descobriste o Kurt Cobain! Então e eu? Eu que sou... Sou o Adão! Adão Cruz, sim, o Adão, o primeiro homem da Terra, sou eu, o Adão! Adão! Era Adão Cruz e Eva! Só não vos tinha dito a vocês porque vocês são os invejosos que eu bem sei que me iam desejar mal, vocês! Por isso todas as pessoas do mundo vêm de mim! Sou o pai do Kurt Cobain, eu ainda sou o pai do Kurt Cobain e pai do Kurt Cobain! O Kurt Cobain é meu filho!
Ai, tu és o Adão Cruz! O Adão Cruz, que é o pai de todas as pessoas, incluindo do Kurt Cobain, e do pai do Kurt Cobain, e do pai do Kurt Cobain. És o pai de toda a gente, então, é isso que tu és. És o pai de toda a gente, Adão Cruz. Então eu que nem gosto de Nirvana. Eu nem gosto de Nirvana. Eu não gosto. Eu gosto é do Santana. Eu gosto é do Santana. Eles é que deviam vir agora tocar ao Dramático de Cascais em 94. Vinham cá, tocavam o Smooth. Que é grande som, que é o melhor som do Santana, que é o Smooth. Grande som.
Então e eu
que depois do jogo do título acabar, estava a sair do estádio a cantar, ué, tipo 1904, lá 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 lá. E de repente olho para o lado e quem é que lá estava? O Pringle! O Martin Pringle! O avançado que brilhou nos relevados portugueses entre 96 e 98. Bom, olho para ele e penso, olha que gesto bonito, hein? A direção do Benfica convidou para assistir à festa e afinal não. Ele tinha sido convidado era para montar a festa, porque ele é sueco, como todos sabem, os suecos são bué fortes a montar mobiliário para festas. Então meio de conversa com ele, em sueco, porque eu falo bué da bem sueco por causa dos 4 anos em que vivi na República Checa, e pedi-lhe boleia para o Marquês. E ele deu. Temos no carro e quando entramos na segunda circular, quem é que aparece mesmo à nossa frente a pedir boleia? Quem é que é? Quem é que é? O Clésio! Sim, o Clésio! Ele tinha ido comprar frango para a família toda no intervalo do jogo. Quando voltou ao estádio, o autocarro da equipa já tinha ido embora. Então eu disse-lhe, ó Pringle, tens que parar já o carro para dar boleia ao Clésio. E ele disse-me, Clésio? Mas quem é o Clésio? E eu, não sabes quem é o Clésio? Clésio é o gajo que foi só responsável pela caminhada triunfal do Benfica esta época. E ele disse, ah, o Clésio! Então ele parou o carro e demos boleia ao Clésio. Então, lá ia eu no carro, com o Clésio e com o Martin Pringle, a caminho do Marquês. E quando chegámos ao Marquês, o Clésio diz-nos que afinal não é o Clésio. É o Márcio Mucamba, que era um gajo que ia estar a montar o palco da festa no Marquês de Pombal. E aí o Martin Pringle diz, ah, calha bem porque eu também vim para montar a festa do Marquês de Pombal. E o joelho do Mantorras. Então o Martin Pringle saiu, montou a festa do Marquês, o joelho do Mantorras e fomos todos para a festa. Ou seja, se não fosse eu, não tinha havido festa no Marquês.
Ai, é por tua causa que houve festa do título do Benfica no Marquês, hein? Então foi por tua causa que houve festa no Marquês. Tá bem. Então e eu, que antes sequer do campeonato começar já estava no Marquês? Sim, já lá estava. Eu já lá estava no Marquês desde maio do ano passado. Porque já sabia como é que as coisas iam acabar este ano. Já lá estava a marcar o lugar. Sabem porque é que vocês só me veem durante a noite, sabem? Porque durante o dia eu estou sempre no Marquês de Pombal, todos os dias. Estou lá sempre porque... porque eu sou a estátua de Marquês de Pombal. Todos os dias acordo, visto-me de estátua de Marquês de Pombal e vou para lá marcar lugar. Porque nunca se sabe quando é que pode haver festa dos campeões. E não há melhor lugar para ver festa do que ali em cima, na rotunda, lá em cima na estátua, para ver a festa dos campeões. E o Tarabt quando vai para o Gallery. Drones o caralho!
Ai, tu és o Marquês de Pombal. Tu és o Marquês de Pombal que estás ao lado do leão! Do leão! Hã? Então e eu o que... A mão do Talisca! E a mão do Talisca! Ninguém fala da mão do Talisca, ladrões! Ladrões! A mão do Talisca! Parecia ovata! A mão! Mão do Talisca!
Talisca? Mão do Talisca? Então e eu que apertei a mão ao Talisca na festa do título e desde então tenho superpoderes? Sim! Tenho os mesmos superpoderes do Talisca! Por exemplo, ontem estava com uns amigos a tentar grelhar umas febras e eles não estavam a conseguir. De repente eu toco nas febras e elas ficam bué-da bem grelhadas! Tipo, mas no ponto, sabes? Nem muito rijas, nem muito em sangue, no ponto! Outro exemplo, hoje de manhã estava a vir ter convosco e o metro parou. Os passageiros ficaram obviamente chateados e o que é que eu fiz? Usei os superpoderes do Talisca e comecei a cantar forró! Forró! Toda a gente ficou contente! E apenas 4 horas depois o metro voltou a funcionar! E porquê? Por causa dos meus superpoderes do Talisca! Ainda agora! Ainda agora! Ainda agora há 5 minutos atrás voltou a acontecer! Dei um chute sem querer numa pedra à Talisca e a pedra bateu no muro que o Trump já tinha construído em segredo há 12 anos para separar os Estados Unidos do Canadá e do Rubeio! Por isso é que não há muro! Porque eu usei os superpoderes que o Talisca me deu quando eu lhe apertei a mão e dei uma segunda oportunidade aos Nickelback! Every money is home and kiddins! And never did a scare us kiddins! Never did a scare us kiddins, kiddins! E eles foram apedrejados! Hã? Mas quem é que os apedrejou? Quem os apedrejou não tinha os superpoderes do Talisca! Se tivesse eles já não existiam! E era pena! Porque eles são bada bons! Hanamanamana Cairns, Cairns, Hanamanamana. E que compreendes o Nickelback? É como o Talisca!
Ai, tu apertaste a mão ao Talisca e ficaste com superpoderes de Talisca, é? Foi isso que aconteceu. Então e eu que estive a beber com o Renato Sanches na festa de título e agora vou para o Bayern de Munique? Sim, eu vou jogar para o Bayern de Munique! Os olheiros do Bayern de Munique viram-me a beber com o Renato e disseram Hans Reims, Reims, falando de Renato! E eu até disse Santinho! E eles depois até traziram e disseram bebes tão bem como o Renato e és mais novo! Por isso é que queremos que assines contrato com o Bayern de Munique e eu assinei! Pagaram 55 milhões a pronto ao Nuno Pires, que é o meu agente de futebol! Para quem não sabe, é só o responsável, é? É só o responsável pela ida do Fábio Paim para Malta! Por isso é que já está habituado a estas transferências milionárias. E mais, ainda vão pagar mais 350 milhões em objetivos para mim. Que objetivos? Colonizar Marte e descobrir a cura para uma epidemia que ainda não existe, mas que vai existir um dia e vai ser bué da chata. E sim, ser bué amigo do Renato. Mas bué mesmo bué amigo do Renato. Tipo, faltam-lhe 10 cêntimos para comprar tabaco em dia de jogo e eu dou-lhe. Nem empresto, dou-lhe. Porque eu sou esse tipo de amigo do Renato. Bué amigo do Nato, do Natinho. Sim, porque eu sou bué amigo dele e trato-o por Nato. Nato. A ganda Nato. Ganda Nato, Natão. Nato. Bué amigo do Nato.
Ai, tu és amigo, o melhor amigo do Renato que agora tratas por Nato Sanches. Do velho do Nato Sanches, que tem mais de 40 anos e é uma invenção de marketing à la Goebbels, como aos nazis. Que é o que vocês são os nazis. Então e eu que... Então e eu, hein? Que... E a falta do Luizão com o Ricardo, hein? A falta do Luizão com o Ricardo. E dessas ninguém fala, do Luizão com o Ricardo, que até lhe ia partindo um braço. Hã? Eu... Que eu vou falar com o pé agora que vocês têm lá uma águia presa, que escravizam a águia. Hã? Que escravizam a águia, que é um roubo. É um roubo que vocês também roubaram a águia. É tudo a roubar. A águia é um roubo! Falar com o pai por causa da águia! Que está lá! A voar!
Ai, vais falar com o Pampo, nós temos uma águia presa. Achas mesmo que nós no Benfica precisamos ter uma águia presa? Então eu que também pensava que ela estava presa. Mas não está. Ela não está presa. Ela voa. Voa, bué. Às quartas até vai a voar para ver a família Avimioso, que é onde há mais águias do Benfica. Desculpa, não, desculpa. Por acaso, é às quintas. Ela voa é às quintas. Porque às quartas costumamos estar a jogar para as Champions. Champions! Sabe o que aqui é Champions, Vasco? Depois eu explico. Ela voa bué, mas volta sempre de livre e espontânea vontade. Porque ela gosta bué da carne que o Benfica lhe dá. E porquê? Porque a carne é minha! É minha! A carne que ela come é minha! Vem do meu corpo! Eu sou tão do Benfica que corto bocados de mim e dou a águia Vitória para ela comer. E ela adora! Por isso é que ela voa tão bem e volta sempre. Aliás, por causa disso, nós tornámos bué amigos e ela deixa-me voar nas costas dela. Por isso é que eu nunca mais vou em low cost, nem uso o avião do Benfica. The Emirates. Quando eu quero ir ao estrangeiro, vou sempre nas costas da águia. Aliás, enquanto uns e outros dizem que viram a festa na estátua do Marquês, eu vim nas costas da águia. Percebem? Fui eu que salvei o Frodo e o Sam. Porque eu ando bué da águia. Ando tanto que já me estou a transformar numa águia. Olha, eu a transformar-me agora. Agora mesmo, sou uma águia. Eu era o Paulo Almeida quando comecei, agora sou uma águia.
Ai, tu não cortas as unhas há 2 meses e por causa disso agora és uma águia. Agora és a águia do Benfica, isso é, és a águia. Agora... Então e eu que inventei as águias? Sim, fui eu. Eu fui falar com Deus e disse-lhe para criar um bicho com asas e pescoço branco, porque em 1904 ia nascer o maior clube de futebol do mundo de sempre. E iam precisar de um símbolo, é? Aliás, até aproveitei que estava a falar com Deus, ou como dizem lá na Espanha, El Deus, e pedi-lhe para fazer também o terremoto de 1755 em Lisboa, para depois a cidade precisar de ser reconstruída pelo Marquês de Pombal e depois fazerem uma rotunda em sua homenagem, para eu depois me poder disfarçar de estátua e poder ver a festa do tricampeonato do Benfica no melhor lugar que existe, que é na rotunda do Marquês. Qual drones, qual caralho? Benfica!
Era só o que faltava! Tu é que inventaste a águia, porque o meu quê? O melhor clube do quê? Do mundo! Então eu que... Vocês roubaram o Eusébio ao Sporting também! Roubaram o Eusébio! É? E o Rui Vitória roubou as ideias aos Jesus, que vocês só roubam! Só roubam, estão sempre a roubar! Não deixa fora! Diminam tudo! E depois dizes-me que és o... Que és o quê? Que és o Marquês de Pombal! É isso que tu estás a dizer? Que és o Marquês de Pombal? Quando vocês já roubam! Foda-se! Só eu sei... Porque fiquei em casa...
Então e eu? Então eu que estive ontem a ver o episódio do Game of Thrones e fiquei completamente chocado com o que aconteceu. Tu nem estava eu a ver o episódio do Game of Thrones e a Bela e Sandra não mostrou os tetos? Não mostrou! Nem um teto! Nem um pipinho! Nem uma meia xuxa! Nada! Zero! Nicolas batatoides! Nem uma meia auréola! Nada! Nem um castanhinho! Não vi nada! Não vi nada! Tive que ir ver a Simone de Oliveira a cantar a desfilhada no Festival da Canção de 1969 para ficar com meia canjola para poder continuar a ver o Game of Thrones. Porque eu só consigo ver o Game of Thrones com meias canjolas. E se é para isto, deixe de ver o Game of Thrones e vou ver as repetições do Médico de Família. Até porque no Médico de Família o Jon Snow não morria. Porque no Médico de Família o Jon Snow era bem tratado. Porque o Fernando Luís tinha tratado bem dele e não o deixava ficar com aquelas cicatrizes horrorosas. Se o Fernando Luís pertencesse à Nightwatch, o Jon Snow não só não tinha morrido, como já tinha encontrado os irmãos. Porque também lá estava o Henrique Mendes. E o Henrique Mendes encontrava toda a gente. Até a morte.
Ai, tu, Rui Cruz, estiveste a ver o episódio de ontem do Game of Thrones. E a Mary Sandys não mostrou os pipos. Então eu que vi o episódio do Game of Thrones da próxima semana. E há, sim, um episódio que ainda nem sequer saiu no Zé UA. E nesse episódio Ela mostra tudo, tudo. Mostra os tetos, os fígado, o pulmão, o local onde está o dinheiro da Rosalina Ribeiro e o ouro que os nazis deram ao Salazar. Mostra tudo. Mas não foi só isso. Os Tyran, sabes o Tyran, o anão? Afinal, não é um anão. O Tyran não é um anão. Está a mentir este tempo todo. O Tyran é o camané de joelhos e cantou o fado para enfeitiçar os dragões da Daenerys. E resultou. Eles agora vivem os três juntos num punhal de leiria. Com as crianças da floresta. E eles trabalham no negócio do vidro da Marinha Grande. Os dragões derretem a areia com o fogo da boca, né? Porque eles vão muitas vezes ao mexicano. E depois fazem vidro. Fazem janelas de vidro, fazem jarras de vidro. Fazem estátuas da Nossa Senhora que parecem dildos em vidro. Fazem tudo em vidro, tudo menos colares para quem? Para a Neo Sundays. Porque ela usa de outra marca. Que eu não vou aqui dizer porque a parafuase não mexe a carteira.
Ai, tu viste o episódio da semana que vem onde o Tyrion é o camané e vive com os dragões e as crianças da floresta no punhal de Leiria? Então e eu que dei os ovos de dragão à Rhaenerys? Sim, fui eu que lhe dei os dragões! Se não fosse eu, ela não tinha dragões! Ela não era a rainha dos dragões! Era só a rainha do Carnaval de Estarreja! Era a Rhaenerys, rainha do Carnaval de Estarreja! Aliás, no episódio 5 vão falar de mim e da minha criação de dragões! Sim, porque eu agora vendo dragões para fora! Abri uma conta no LX e vendo bué dragões. Vendo dragões de fogo, vendo dragões de água, que vou vender aos Greyjoy. Aliás, até tenho uma encomenda grandita agora de 4 dragões para os Greyjoy. Vendo dragões de Pladur, vendo dragões sandinenses. E agora até vou ter uma criação de super dragões que devem nascer em outubro deste ano. Já estou a aceitar encomendas. Eu é que sou o rei dos dragões. Paulo, o rei dos dragões. Eu era o rei dos fregues por causa da churrasqueira que eu tinha ganho, mas depois fartei-me do negócio do churrasco e meti-me no negócio dos dragões. Eu! E só não apareci na capa dos livros porque no dia em que fizeram a sessão fotográfica estava com o conjuntivite por causa do fumo dos dragões e não pude pousar para o retrato. E é por causa disso outras pessoas ficaram com os louros. Mas eu já estou habituado. Não é, Salgueiro Maia?
Ai, vão falar de ti no episódio 5 do Game of Thrones porque tu és o rei dos dragões. Ai, vão falar de ti, é isso? Então eu que já sei como é que os livros acabam. Não é a série? Sim, sim, mesmo os livros, que é muito mais importante que a série. Estás a perceber? E como é que eu sei? Porque o Jorge Martin me contou. Sim, uma vez eu estava no Palácio do Kebab a comer um rissol de camarão de manhã e entrou o Martin e pediu 127 kebabs e um leitão, mas só tinha dinheiro para 126 kebabs e um leitão, porque a Verba ainda não lhe tinha pago o segundo livro. Eu disse-lhe, oh Martin, também não te preocupes, pá, não vais ficar sem comer, eu pago-te o kebab, mas tens de me contar o final do livro. E ele, como estava com muita fome, porque ainda só tinha comido 2 bolos de aniversário e 4 rodízios de carne argentina no Costelão Gaúcho, contou-me. Por isso é que eu sei que o Odor é filho do Rui Oliveira Costa. Que é por isso é que ele tem aquela voz arrastada, aquela Odor, Odor. E mais, também sei quem é que vai ficar com o trono do Westeros. Quem é que é? É o Dom Duarte Pio, que finalmente vai ser rei, como bem merece. Portugal! 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 O rei é português! O rei é português! Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei!
Ai, tu... Sabes que o Odor é o filho do Rui Oliveira Costa e o Dom Duarte Pio vai ser o rei de Westeros. Então eu que escrevi os livros, sim, eu que escrevi os livros, mas como tinha vergonha porque eram temas nerds e eu sou de Odivelas e sou do rock, vendi a ideia a um puto gordo porque pensava que só o Nuno Markle é que ia curtir e olha, depois foi o que se viu. Ainda por cima a minha ideia não era esta, ele mudou tudo, porque a minha versão era assim. Isto nem se chamava Game of Thrones. Chamava-se Rain of Stones, que era um musical onde o Jim Morrison e o Mick Jagger se conheciam e faziam uma banda com Nelson Ned. Depois ele transformou em Tyrion. E a música que abria era Rain on the Stones, Rain on the Stones, Rain on the Stones. Rain on the Stones, Rain of the Stones.
Ai, tu escreveste o Game of Thrones e na tua versão chamava-se Rain on the Stones e era um musical. Então eu que escrevi a adaptação da tua ideia para livro com o George R. R. Martin. Sim, fui eu que escrevi a adaptação para livro com o George. E estava tudo a correr bem até chegarmos ao quinto livro. Porque só no quinto livro é que me apercebi que metade das cenas de sexo eram sexo homossexual. E porquê? Porque quem estava a escrever comigo não era o George R. R. Martin, mas sim o Ricky Martin, que estava disfarçado com uma barba, porque me queria comer. Porque eu não percebi disso e disse logo, epa, Foi por causa disso que ele teve a ideia para a música que lhe deu milhões. Epa! Mas a mim ninguém me deu os louros. Mas não faz mal, porque já estou habituado. Não é, Salgueiro Maia?
Ai, foste tu que deste a ideia ao Ricky Martin para fazer o 1, 2, 3, o Baila Salsa e Merengue Maria. Ai, foste tu! Está bem, então e eu, que barrei a minha pila com manteiga de amendoim, chamei o meu cão que se chamava Ricky e quando o cão ia começar a lamber a manteiga, o Ricky sai do armário e começa...
Isso é um mito urbano, Cruz. E mitos urbanos é o tema da próxima semana.
Tens razão! É da próxima semana, sim senhora, tens razão! Que eu troquei os documentos, pá! Então e eu? Então e eu? E eu? Então e eu? E eu que não tenho nada agora! Tenho nada! Tenho nada agora! Nada! Pensava que o tema era mitos urbanos e agora não tenho nada! Não tenho nada a não ser uma ereção desde que se falou do Ricky Martin, que eu nem sei porque é que eu tenho a ereção, mas tenho uma ereção desde que se falou do Ricky Martin! Uma ereção de ferro! Como o trono de ferro! Do Game of Thrones! Do Game of Thrones! Game of Thrones! Ainda estou em jogo! Ainda estou no assunto! Chupem! Game of Thrones! Chupem! Chupem como o Ricky Martin! Game of Thrones! Game of Thrones!
Ai tu, Cruz! Pensavas que isto era mitos urbanos? E estavas lixado porque não tinhas assunto? Mas no final lá conseguiste dar a volta e pensas que ganhaste? Então e eu que te deixei ganhar, sim? Eu deixei de ganhar. Pensas que foi o Ricky Martin que deu uma ereção? Fui eu! Eu! Porque eu é que te estou a mexer na pizza com a mente. Eu estou-te a mexer no pirilau com a mente desde que começámos, porque eu sou Jedi. Sim, sou um Jedi. E os Jedi ainda vão entrar no quê? No Game of Thrones! Vão entrar lá mais para a frente. Vai ser um episódio especial chamado Game of Wars, escrito por mim. E que a música é... Game, 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 game of wars, game of wars. Game, 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 game of wars, game of wars.
Ai, tu escreveste um episódio com Jedi para o Game of Thrones chamado Game of Wars. Foi isso que tu fizeste? Escreveste? Jedi, Game of Thrones, misturaste Game of Wars. Então eu que escrevi isto tudo. Sim, isto tudo que está a acontecer fui eu que escrevi tudo. As vossas vidas, o vosso nascimento, aquela vez que levaram a banhada quando compraram coca na moraria, fui eu. Foi tudo escrito por mim. Isto não está a acontecer. Nada disto é real. Vocês são personagens nesta história, nem o Game of Thrones existe. O Game of Thrones é uma história secundária que eu escrevi. Se eu quiser o Game of Thrones nem acaba, apago o documento e foi-se. Percebem? Eu é que mando. Eu. Estão-me a ouvir a escrever agora. Estou a escrever agora. Isso faz tudo parte de uma história que eu escrevi quando vinha numa chaimita a caminho de Lisboa para fazer o 25 de Abril. Fui o primeiro a chegar. Mas não fiquei com os louros. Mas não faz mal. Porque eu já estou habituado. Não é, Salgueiro Maia?
Então e eu?
E é isto, pessoal. Espero que se tenham divertido tanto como eu me diverti a relembrar os bons tempos que eu passei com o Vasco e com o Cruz a gravar este belo podcast que era o Então e Eu. Se ficaram com vontade de escutar o resto dos episódios, podem passar, como eu já vos disse, pelo SoundCloud e pelo iTunes e pesquisar por Então e Eu. Tem lá a temporada completa. E é isto, malta. O episódio desta semana, especialíssimo de Francamente, está terminado. Como sempre, se ainda não o façam, sigam-me no Instagram em Insta Paulo Almeida, no Twitter em Upa Almeida, no Facebook em Upa Almeida. E na semana que vem voltarei ao formato habitual com muita palhaçada e histórias da minha vida. Até para a semana, malta.